Conheça o Sicredi, o patrocinador oficial do Campeonato Paulista. Abra sua conta corrente e saiba mais.
Muito bem, minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, sexta-feira, que alegria, dia 16 de abril de 2021. Sejam todos muito bem-vindos ao Estadão Esporte Clube. Aproveito e convido vocês também a participar do nosso programa através da nossa live no Facebook, facebook.com/Estadão Esporte. Gostou do programa? Curtiu o programa? Compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp e também no Telegram. E olha, hoje o programa vai falar muito de Campeonato Paulista, porque temos rodada hoje. Os quatro times grandes de São Paulo jogam hoje, claro que com destaque para o clássico entre Palmeiras e São Paulo, que acontece no Allianz Parque, né? As duas equipes chegam em momentos diferentes, né? O Palmeiras vem da perda de dois títulos, né? O da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana. O São Paulo vem empolgado, né? De três vitórias seguidas no Campeonato Paulista. Vamos falar do Santos, que enfrenta a Ponte Preta. Vamos falar do Corinthians, que enfrenta o São Bento. E, claro, falaremos também da rodada do fim de semana, porque é jogo a cada dois dias, turma. Não é assim, não para aqui. E também vamos falar, sabe do quê? De dois potes. Aí você vai falar, ué, mas virou loja de R$1,99 agora? Não, gente. Aí vai falar de dois potes de sorteios, é. Porque a FIFA divulgou o pote para o sorteio do futebol nas Olimpíadas. E a CBF divulgou os dois potes de sorteio para a Copa do Brasil. Lembrando que a partir desta fase da Copa do Brasil, os times que estão na Libertadores, os que estão na Copa do Nordeste, Copa Verde, todo mundo entra agora nesse sorteio. Ou seja, São Paulo, Palmeiras, Santos, né, Flamengo, Atlético Mineiro, que estão na Libertadores e Internacional também, já disputam a partir dessa fase a Copa do Brasil. Deixa eu dar meu boa tarde aqui para Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
Boa tarde, Grisa, boa tarde, amigos, boa tarde a todos. Olha só, hoje é sexta-feira, mas com cara de domingo, né? Hoje tem Santos, tem Corinthians e tem um clássico, Palmeiras e São Paulo, no Allianz Parque. Parece ou não parece um domingão de futebol?
É, exatamente. E a gente começa falando deste jogo, né? São Paulo e Palmeiras, na verdade, Palmeiras e São Paulo, porque o jogo é no Allianz Parque às 10 horas da noite. Lembrando que São Paulo ainda tem aquela restrição de eventos esportivos só podem ocorrer após as 20 horas. Por isso que esse jogo acontece às 10 da noite. Duas equipes, como eu disse no início, que chegam em um momento diferente. Palmeiras precisando, vamos dizer assim, retomar a sua confiança após a perda de dois títulos. Não são dois títulos também, que é para se lamentar, para achar que o ano acabou, né? Porque era a Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil. São dois títulos menores de todos que o Palmeiras vai disputar ainda neste ano. Já o São Paulo chega empolgado. São Paulo vem jogando bem, vem conquistando as suas vitórias. Tá três jogos invicto, né? Com o Crespo, Hernan Crespo, no comando do São Paulo. Antes de passar a palavra pro Morelli, para ele analisar esta partida, posso passar aqui os prováveis times que jogam hoje, Morelli?
Claro, vamos lá.
Vamos lá, tá lá no Estadão, hein? Prováveis times de Palmeiras e São Paulo, começando pelo mandante, pelo Palmeiras. O gol deve ter Vinícius Silvestre. Aí você fala, quem é esse rapaz? Pois é, é um goleiro reserva do Palmeiras. Também nunca tinha ouvido falar, viu, turma? Mas vai jogar hoje aí contra o time do São Paulo. Vocês vão reparar que o Abel Ferreira tá poupando alguns atletas, tá? Nesse time do Palmeiras. Então vamos lá, continuando. Mike, Kusevic, Alain Imperial e Esteves. Danilo Barbosa, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Lucas Lima, William e Rafael Elias. Você vê que é um time bem mexido, bem modificado esse do Palmeiras. Já o São Paulo deve contar ali com o que o Hernan Crespo imagina ser a força máxima do seu time, Então, São Paulo deve vir a campo com Thiago Volpi, Arboleda, Bruno Alves e Léo, Igor Vinícius, Reinaldo, Rodrigo Nestor, Luan, Daniel Alves e ali mais avançados, Pablo e Rojas. A partida de hoje é apitada pelo Rafael Claus. E aí, Morelli, sua expectativa para este Palmeiras e São Paulo?
O Grisa, você falou que é um time bem mexido, na verdade é o time reserva do Palmeiras, né?
É.
O Palmeiras coloca, o Abel Ferreira coloca o time reserva num clássico com o São Paulo em casa. Ruim, acho que isso não deveria acontecer, porque a gente sabe que a rivalidade regional é muito forte, O Palmeiras vem de dois tropeços, como você falou, que não são campeonatos, mas eram taças importantes para o clube, para o torcedor. Se não as duas, pelo menos uma delas, contra o Flamengo e contra o Defensa e Justiça. Não ganhou nenhuma das duas, perdeu as duas.
Uhum.
E aí precisava responder à altura, na sua casa, num clássico. E o Abel Ferreira escolhe um time totalmente reserva, Não tem um titular aqui do Palmeiras.
Acho que só o Zé Rafael, né? O Zé Rafael não é titular do time do Palmeiras?
O Zé Rafael entra e sai, né? Claro. Pode até ser considerado um titular, mas tirando o Zé Rafael, não tem mais nenhum.
Exato.
Não tem mais nenhum, né? Nem no gol, nem na zaga, nem no meio do campo e nem no ataque. Não entendi essa do técnico Abel Ferreira, né? Um jogo que tá pensando no fim de semana, tá pensando na Libertadores, mas é clássico, gente.
Mas a Libertadores, Morelli, o Palmeiras só joga na quarta-feira, só.
Pois é, então não é uma desculpa, né? Teria que jogar com o time principal nesta sexta e talvez poupar no fim de semana, né? Porque não é um jogo mais fácil, né? Não é um clássico. Eu não entendi essa do Abel Ferreira. O Crespo, de outro lado, vem com seu time principal, que folgou no meio da semana contra o Guarani, ganhou e agora vem com todo mundo descansado e com apetite, né? E com apetite. Então vejo que o pessoal do São Paulo faz um trabalho mais correto do que o pessoal do Palmeiras, que vai com mistão, Grisa. Não gostei dessa provável escalação, não. É que a gente tá tudo fechado, né? E são as pistas que o treinador dá pra gente em função dos treinamentos,
perfeito,
né? Em função das informações que ele tem. Agora, se ele for realmente entrar com esse time, eu acho que pode até tomar uma goleada dentro da sua casa.
Até porque, né, e concordo aqui já com o Morelli, o Palmeiras joga no domingo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que é uma das piores equipes do campeonato. Poderia colocar o time reserva para atuar nessa partida, né, Morelli? Até com chances de conquistar um bom placar lá em Ribeirão Preto, né?
Que foi o que o São Paulo fez com o Guarani. Descansou o time principal pensando nesse clássico. Jogou e ganhou de 3-2, altos e baixos, né? Mas conseguiu ganhar. E o Palmeiras é a mesma coisa. É impossível que todos os jogadores titulares estejam cansados ou desgastados, impossível, né? Não tem um aqui, Grisa, não tem um aqui no time principal. Então, assim, é uma situação que a gente precisa entender melhor o que está pensando o treinador do Palmeiras, que foi excelente no ano passado, mas que vai muito mal em 2021, muito mal, né? Errou nas expulsões, né? Porque ele foi expulso e o seu auxiliar também foi expulso, muito nervosinho à beira do gramado, errou na escolha de batedores de pênaltis, ou não sabe quem é batedor de pênalti do clube, não é possível que ele não saiba isso, mas errou 13 cobradores, muita gente, né? Muita gente. E a última aí, o goleiro Everton batendo pênalti, Grisa, foi uma coisa bizonha, eu não sei de onde que ele tirou da cartola que o goleiro deveria bater o pênalti. E também o goleiro não deveria ser da professor, não é a minha.
Eu só
chuto o tiro de meta. E bateu o pênalti como se estivesse cobrando um tiro de meta.
Verdade.
Né? A bola quase saiu de Brasília. Né? Então, assim, errou. Está sendo pressionado, vai ser questionado pela torcida hoje, provavelmente ali na chegada do ônibus ao estádio do Palmeiras. E tá com time reserva. Não entendi essa do professor é português.
É, o Ivan Jorge Cury até fala aqui, como você mantém um conjunto entre os atletas dessa forma? Acho que ele está se perdendo. E outra coisa, se você fala para os jogadores, vem cá, vocês querem ser poupado no clássico contra o São Paulo ou vocês querem ser poupado contra o Botafogo de Ribeirão Preto? Eu tenho absoluta certeza, né? Os jogadores que gostam do jogo equilibrado, né? Do desafio, queriam, obviamente, jogar o jogo contra o São Paulo, né? Poderiam descansar ali na partida do fim de semana contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Não sei, né? A gente, como o Morelli falou, desde que os clubes, né, resolveram taxar a imprensa como inimiga, né, que não pode nem ficar nos treinamentos, né, conversar com a turma, a gente não sabe também se, por exemplo, houve ali um pedido do departamento físico ali do Palmeiras, falando, ó, os jogadores estão bem desgastados, até porque o Palmeiras jogou prorrogação, teve disputa de pênaltis, né, na partida contra o Defensa e Justiça, então o time se desgastou demais. Não sei se houve esse tipo de conversa também, falando, ó, é bom poupar porque eles estão muito desgastados. Não entendi. Mas como eles também não dão explicação pra gente, né, Morelli? A gente pode achar o que a gente quiser, né?
Mas é o que você falou. O atleta quer jogar esse jogo. Quer enfrentar o São Paulo titular, São Paulo descansado. É na sua casa, né? Ah, mas vale mesmo 3 pontos do que a vitória contra o Botafogo. Vale. Vale os mesmos 3 pontos. Mas pro torcedor, perder em casa para um rival é ruim, né? Tira a confiança, tira o sossego, tira a tranquilidade. Então, assim, talvez o Abel Ferreira esteja tentando driblar o Hernán Crespo, né? Dando informações erradas e a gente não conseguiu confirmar, porque é tudo fechado, como você disse. Talvez seja isso. Ah, vamos com o time reserva. O Crespo não. O Crespo falou desde o final do jogo contra o Guarani: vamos montar o São Paulo com o que a gente tiver de melhor. Porque ele sabe o que é um clássico. Ele vem da Argentina e lá tem um dos maiores clássicos do mundo, River Plate e Boca Juniors. Uhum. Ele cresceu vendo esse clássico. Ele foi para a Itália, para a Internazionale de Milão, e viveu um clássico gigantesco também, Inter e Milan. Né? Então, assim, ele sabe o que é um clássico. Brasil e Argentina jogou muito também. Sabe o que é um clássico. E o Abel ainda parece que não sentiu isso aqui no Brasil.
O Ivan faz uma provocação aqui falando, ó, o Renato Gaúcho tá livre, né? Só lembrando, para quem não viu a informação, né? Ontem a diretoria do Grêmio resolveu demitir o Renato Gaúcho. Isso porque ele não tava nem na beira do campo, hein? Na eliminação do Grêmio. Mas entendeu que o trabalho dele não é bom. Né? Se não era bom já no final do ano e continuou sendo ruim agora no começo do ano, por que que renovaram com ele no final do ano, né? Eu não consigo entender essa cena. Os clubes brasileiros fazem assim, ó, com o dinheiro, né? O dinheiro jogado pela janela. Impressionante como a gestão do futebol brasileiro é amadora, né? Acabaram de renovar com o cara, aí passa, sei lá, 3-4 partidas, resolvem demiti-lo. Ô, Morelli, não dá, né?
Sabe o que parece isso, Grisa? Parece assim, você está querendo punir o treinador, né? Então, assim, você acaba de renovar com o treinador, você acredita no trabalho do treinador, o treinador já está com você desde 2006, sabe tudo do time, do clube, e aí perde uma classificação, né? Não vai para a Libertadores, é ruim, é péssimo, né? É péssimo. Aí você fala assim, mas o que que eu vou fazer com esse cara? Então, vou punir esse cara. Vou punir como? Mandando embora. Né, mandando embora porque eu estou punindo o cara. Eles não pensam que eles estão punindo o próprio clube, porque há um mês todos eles se reuniram para bater palma para o Renato, para falar, Renato, obrigado por renovar com a gente. O Flamengo queria, o Atlético Mineiro queria, era para ganhar mais. Ele falou, não, quero ficar aqui, né? Durante a temporada passada toda. Aí eles vão, a gente precisa fazer alguma coisa, perdemos a Libertadores, não estamos na fase de grupo, a gente precisa fazer alguma coisa. O que que nós vamos fazer? Vamos demitir o treinador, porque aí a gente resolve o problema, né? A gente acaba com toda essa ansiedade que está dentro da gente, dentro do torcedor gremista. Claro que não, né? Claro que não. Eles jogam contra o próprio clube, contra o patrimônio. Qualquer treinador que o Grêmio contratar vai ser pior, no Brasil, vai ser pior do que o Renato Gaúcho no comando do Grêmio. Qualquer treinador. É qualquer verdade. Treinador vai ser uma aposta. O Thiago Nunes é o nome mais indicado. Foi bem no Atlético Paranaense, que é um time menor. Foi mal no Corinthians, que é um gigante. E a gente não sabe se for contratado ou não no Grêmio, se vai bem ou se vai mal. O Grêmio também é gigante. Então, decisões equivocadas da diretoria. E o Renato, mesmo de cama ainda, convalescido da Covid-19, parece que não é tão simples assim como a gente achava que fosse. Ele comprometeu 30% do seu pulmão. O Renato tem 60 anos e está no grupo de risco porque fez duas cirurgias cardíacas recentemente. Uhum. Né? Ele vai precisar de mais tempo para se recuperar totalmente. É, o Renato vai fazer sombra para muitos treinadores do futebol brasileiro. E já está fazendo, mesmo na cama, a gente torce pela sua recuperação.
É isso aí. Voltando ao clássico paulista então, Morelli, quem é favorito para o jogo de hoje? Já até imagino sua resposta.
Então, ontem, sem saber dessa informação, eu falei para o Raíssen Abac na Rádio Eldorado que o Palmeiras ia ganhar de 2-1. Porque jogava em casa, porque tinha que responder para sua torcida, porque tinha um time mais entrosado, o São Paulo ainda estava tentando se entrosar. Mas eu mudo isso completamente, mudo isso completamente. Se for essa escalação que você cantou, Grisa, eu acho que vai dar São Paulo 3-0.
Nossa, tudo isso?
Uma vergonha, né, para o time do Palmeiras. Mas se for esse time, o São Paulo engole esse time aí.
Olha, vindo de derrota de dois títulos e sendo goleado pelo São Paulo, rapaz... O caldeirão vai ferver lá pelos lados do Allianz Parque, hein? Mas eu tô com o Morelli, eu acho que se for esse time reserva aí, acho que São Paulo ganha. Acho que não será de 3-0, vou ser mais econômico, acho que vai ser 2-0 pro time do São Paulo. Rapaz, se for goleada, olha, a orelha do Abel Ferreira vai estar vermelha hoje, viu? Porque o que vão falar...
A minha aqui tá agora,
viu? Exatamente. Outro time que entra em campo hoje pelo Campeonato Paulista é o Corinthians, é o Timão. Né? O Corinthians joga hoje na Neoquímica Arena, seu estádio, às 8 horas da noite, contra o São Bento de Sorocaba. No entanto, né, se a gente for olhar a tabela, Morelli, o Corinthians está bem dentro do seu grupo. Tem 14 pontos, né? O segundo colocado, que é o Santo André, tem apenas 6, quer dizer, mais que o dobro o Corinthians tem de pontos em relação ao Santo André, mas o problema é sempre aquele, o Corinthians ainda não conseguiu mostrar a que veio, e a torcida do Corinthians fica muito preocupada, apesar de que eu acho que o Corinthians não deve ter grandes problemas na partida de hoje, né, Morelli?
O São Bento seria uma presa fácil para o Corinthians, né, dentro do Campeonato Paulista, dentro da condição dos dois times no Paulista atual. Agora, o Corinthians perdeu para a Ferroviária, né? O Corinthians até jogou um futebol melhor no primeiro tempo, mas perdeu. E aí o Mancini ficou bravo. O que adianta a gente jogar melhor se a gente perde? Né? Então, será que o Corinthians está... Ou vamos ser mais eficientes e ganhar jogando feio de qualquer jeito, ou vamos tentar jogar um futebol um pouquinho mais vistoso e corremos o risco de perder. Né? O Corinthians está nessa decisão. O jogo, em relação à tabela, o resultado, acho que não vai influenciar tanto. O que o torcedor quer ver de fato nesse Corinthians é o Corinthians jogando bem, é o Corinthians fazendo jogadas, é o Corinthians chutando a gol, é o Luan participando, talvez hoje saia jogando, talvez consiga uma sequência, talvez o Vitinho jogue. É o Jô, o Jô não aguenta correr, gente.
É.
O Jô talvez não jogue, né? O Jô não aguenta correr, o Jô não consegue chegar nas bolas. É ruim para a própria imagem dele. Ele tem 34 anos, se não me engano.
Uhum.
Assim, tá bem perto da sua aposentadoria, mas ele tem 1,89m, ele é grandalhão. Ele tá paradão, gente. Ele não consegue participar do jogo. Então o Corinthians joga com a menos. Só aquele trabalho de pivô é pouco. É pouco. E o Corinthians tem que mostrar mais no meio de campo. Tem que ficar com a bola, tem que fazer jogada, tem que fazer triangulações, tem que fazer jogadas pelas laterais, tem que soltar os laterais. Né? A gente não vê nada disso no Corinthians. Hoje, Grisa, o Corinthians é o pior dos quatro grandes do futebol paulista. Né? É o pior. Talvez o Palmeiras e São Paulo ali em condições iguais, o Santos chegando perto com essa garotada, os três ali quase no mesmo nível, e o Corinthians ali uns dois, três degraus para baixo, para baixo. Estou falando de futebol dentro de campo, estou falando do que a gente vê. Uhum, né? Uhum. A gente vê. Você, torcedor, você gosta de ver quem jogar? O Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo ou o Santos? O Santos eu gosto, o São Paulo eu gosto, o Palmeiras eu gosto, o Corinthians eu não gosto de ver jogar, né? Eu não gosto de ver jogar, né? E acho que o torcedor tem esse mesmo sentimento. Então é isso que o Corinthians tem que responder. Ah, mas o São Bento é um time fraco. É, mas tem que começar com o São Bento. Porque se for enfrentar os times lá do Campeonato Brasileiro, aí é tarde, né? Aí você tem Atlético Mineiro, Internacional, Flamengo, você tem o Fluminense, aí a coisa começa a esquentar pro Corinthians, o Grêmio, o Palmeiras, aí vai ser mais difícil, então tem que melhorar, é agora. E o Mancini também começa a ser questionado, viu, Grisa? Porque ele tinha que fazer esse time rodar um pouquinho mais.
E começa uma sombra, né? A gente tava falando de Renato Gaúcho aí demitido, né? O Renato Gaúcho começa a fazer sombra para técnicos que estão aí na Berlinda, né?
O Renato não é... São Paulo não é muito a praia do Renato, né? Ele já veio...
Até porque não tem praia, né, Morelli?
Já veio, inclusive, tentar jogar no São Paulo, vestiu a camisa e não ficou, né? Ele tem essa história aí que a gente não esquece. Nunca trabalhou em São Paulo. Mas, né, desempregado muda um pouco essa visão. Ele pode, sim, quem sabe... vir a trabalhar no futebol paulista. Seria muito legal pra gente aqui ter o Renato dando entrevista, falando, né, sendo o Renato que a gente conhece.
É verdade. Só falando do São Bento, né? O São Bento é a segunda pior equipe do Campeonato Paulista, só perdendo aí pro São Caetano, que tem apenas um ponto. O São Bento tá no grupo do São Paulo, é o último colocado com 3 pontos. O São Bento, para vocês terem ideia, não venceu ainda dentro do Campeonato Paulista. Então vocês veem aí que a obrigação do Corinthians em vencer é ainda maior, principalmente porque está jogando em casa. O seu Hélio Morelli está falando: estou com pena do São Bento hoje. Vai ser aquela goleada, né, seu Hélio, de 1-0 lá, que o corintiano gosta, né? Não, tô brincando, hein? Não vão ficar bravo comigo, hein? O Márcio Simeonato falando que o Parmeira perdendo é o que vale. Quanto ódio no coraçãozinho, hein, Márcio? Não pode ser. Ele que é corintiano, obviamente, né? E o Ivan Jorge Cury falou que concordou com a sua análise sobre o jogo de hoje entre Palmeiras e São Paulo. O Corinthians, turma, aqui no fim de semana, no domingo, joga novamente, como a gente tá falando aqui. Jogo a cada 2 dias. O Corinthians, que no seu estádio, na Neoquímica Arena, joga no domingo às 10 horas da noite contra o Ituano, que aí já é uma equipe melhorzinha, né, Morelli?
É melhor, dá mais jogo, mais futebol. Agora, domingo é 22 horas, você falou, Gris? 22 horas de domingo, pelo amor de Deus, a gente não pode voltar com esse horário do futebol, não podemos. Tinha que começar tudo 20 horas, já que estamos respeitando aí o horário da restrição, né? Uhum. Mas assim, não dá para ter jogo de futebol 22 horas. Tem hoje 22 horas e tem domingo 22 horas.
Exato.
Isso era um problema que a gente tinha resolvido no passado, né? No passado começava 22h15, né? Acabava no dia seguinte. Não dá, gente, não dá. A gente resolve um problema de quer colocar o futebol para ser visto, para ser jogado, e arruma outro problema, que é esses horários dessas partidas malucas. Federação Paulista, não dá. O torcedor, mesmo em casa, tem que acordar cedo no dia seguinte. Ele está trabalhando na casa dele, alguns não, mas boa parte está trabalhando na sua casa. Tem que acordar cedo, do mesmo jeito. Imagine um jogo acabando do Corinthians, meia-noite. Né? E você tendo que acordar 6 horas da manhã no dia seguinte. Pelo amor de Deus, vocês estão matando o futebol. Estão matando o futebol brasileiro.
É isso aí, muito bem. Bom, o Corinthians vence, né, Morelli?
Vence o São Bento por 3-0 e acho que empata com o Ituano 1-1.
Eu acho que o Corinthians vence as duas partidas. As duas por 2-0. Eu tô no 2-0 hoje. E fechamos falando do Santos, né? O Santos que hoje enfrenta lá em Campinas, no Moisés Lucarelli, a Ponte Preta. Esse jogo... às 20 horas. É jogo bom, né, Morelli? Que é jogo de duas equipes tradicionais aí do futebol paulista.
É jogo bom, é jogo legal. Já foi um clássico aí também no futebol de São Paulo. Ainda é, né, eu acho. Um pouquinho menos. Eu não sei, não. Eu tô com um palpite que a Ponte leva essa, viu, Grisa? Eu acho que a Ponte vai ganhar de 1-0. Eu acho que a Ponte leva essa num jogo legal, eu acho. Eu acho que vai ser um bom jogo.
É, até porque também a gente não sabe qual é o time do Santos que vai entrar em campo, né? Porque lembrando que o Santos na terça-feira já atua pela Libertadores, né? Joga, tudo bem que o jogo é em casa, contra o Barcelona de Guayaquil, né? Então tem isso, pode ser que poupe no jogo de hoje, pode ser que poupe só no jogo de domingo. Domingo o Santos joga contra a Inter de Limeira na Vila Belmiro, ou pode ser que o técnico resolva poupar nos dois, né, Morelli?
Ou fazer um mistão, times equilibrados nos dois, eu acho que é possível, gente. Como estava o Palmeiras lá todo mistão, poderia fazer um time misturado, eu acho que dá para jogar. Tem jogador que é mais resistente, tem jogador que rende mais. Talvez quem jogue hoje, esse jogo é 20 horas, né, Gris?
20 horas.
Quem jogue hoje, talvez descanse no fim de semana para jogar a Libertadores na terça. As datas são próximas, a gente sabe disso, mas não dá para abrir mão do time principal em jogos importantes. É mais fácil o Santos ganhar no fim de semana do que ganhar da Ponte Preta fora de casa, né? Então tinha que ter um time um pouquinho melhor. Como acho a mesma coisa do Palmeiras, né? É mais fácil o Palmeiras com o time reserva ganhar do Botafogo lá em Ribeirão Preto do que do São Paulo com o time principal, né? E descansado. Então é isso que eu não entendo nos treinadores, mas eles estão lá dentro, a gente está aqui fora, eles devem ter mais informações em relação ao desgaste, ao rendimento dos seus jogadores.
Só para dar aqui uma informação para o torcedor São Paulo, ele não tem jogo do São Paulo no fim de semana, né? Porque o São Paulo já adiantou algumas rodadas. O São Paulo, inclusive, é o time ao lado do Corinthians e do Bragantino que fizeram já 7 jogos pelo campeonato. Tem equipe, por exemplo, que está com 4 jogos, né? Então o São Paulo não joga, volta a jogar na semana que vem, né? Porque já adiantou bem aí as suas partidas. Bom, Morelli já deu seu palpite, disse que acha que a Ponte Preta vai surpreender o Santos. Pelo que eu estava vendo da escalação, é isso mesmo. Tem um monte de posição ali que existe uma dúvida, né, quem é que vai jogar. Então, muito provavelmente será aquilo que o Morelli falou. Serão dois times mistos para enfrentar a Ponte Preta e aí no domingo enfrentar o time da Inter de Limeira na Vila Belmiro. Morelli, vamos falar de Pote?
Pote.
Pote
isso, Arnaldo?
Você gosta de qual pote? Aquele que tem a tampa hermética? Qual pote? Eu tô brincando, gente.
Porque o sorvete e o pote cheio.
Pote cheio também. Vou nessa. Bom, a gente tá falando de pote, brincadeiras à parte. A CBF hoje divulgou como estarão os potes para o sorteio da próxima fase da Copa do Brasil. Lembrando aquilo que eu falei no começo, entram já nessa fase da Copa do Brasil as equipes que estão na Libertadores, tem também as equipes da Copa do Nordeste, os campeões da Série B e também os times da Copa Verde. Então, esses times que não estavam até então na Copa do Brasil entram a partir desta primeira fase. Então, vamos lá, no pote 1. O pote 1 a gente pode definir como as principais equipes do futebol brasileiro, tá? Então estão no pote 1 Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, América Mineiro, Bahia, Ceará, Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco da Gama. Ou seja, as equipes consideradas grandes todas estão nesse pote 1. No pote 2, nós temos o 4 de julho, o ABC, o Atlético Goianiense, Avaí, Boa Vista, Brasiliense, Cianorte, Curitiba, CRB, Criciúma, Fortaleza, Juazeirense, Red Bull Bragantino, Remo, Vila Nova e Vitória da Bahia. A gente pode ter, por exemplo, o clássico paulista, entre aspas, né? Porque como o Red Bull Bragantino está no pote 2, se cair com o time de São Paulo, vai ser um clássico paulista. Mas a gente não vai ter muitos encontros estaduais nesta próxima fase da Copa do Brasil, Morelli.
Não, não vai, Grisa. E os potes são muito, muito diferentes, né? O primeiro pote pesadíssimo, né? com a maioria, todos ali quase, a maioria bem forte, tirando aí um ou outro, inclusive o América Mineiro, né? Inclusive o América, o Atlético Mineiro, os times do Nordeste fortes, Bahia, Ceará, né? Eu colocaria ali a Chapecoense, o Corinthians e talvez o Cruzeiro como os mais fracos desse pote, e o Vasco desse pote 1. E no pote 2, Grisa, todos os times desafiantes, né?
É.
Tirando ali talvez o Bragantino, que é um time da Série A do Campeonato Brasileiro, todos os outros, e o Fortaleza, que
caiu... Atlético Goianiense também, né? Que é time de Série A.
Sim, também, mas não é um time forte, né? E o Fortaleza caiu um pouco quando o Rogério foi embora.
É.
Então, todos os pote 2 são desafiantes. Para mim, se der pote 2, exceto o Bragantino, é zebra. É zebra. Então, isso deixa os times ali do pote 1 um pouco mais tranquilos, né? Para essa próxima rodada da Copa do Brasil. Lembrando que agora são dois jogos, né, Grisa?
São dois jogos, isso, exatamente. Esse sorteio, né, ele vai acontecer na próxima semana, mas o dia ainda não foi definido pela CBF, por isso que a gente não passou data. Mas ele vai acontecer na próxima semana. Antes de falar de Olimpíada, rapidamente, deixa eu passar aqui, tem a galera comentando, né? O Pedro Luiz Brum Cardoso falando o que esperar do Verdão hoje. A gente já falou, Pedro, a gente falou no começo do programa. Se você perdeu, não tem problema, porque daqui a pouco a gente vai publicar o nosso podcast, né, que vocês podem ouvir nos aplicativos de streaming da sua preferência, né? E lá você pode ouvir de novo o programa, que no comecinho a gente falou bastante sobre este clássico. Combinado, Pedrão? O Sérgio Salles, Corinthians vai ganhar. Eu não entendi, viu, o que você falou aqui, mas tudo bem. Mas ele falou que o Corinthians vai ganhar. E ainda fala, o Santos está jogando bem melhor do que o Corinthians. É o que o Morelli falou, né? Vamos dizer assim, na escala dele, Palmeiras e São Paulo estão ali nas primeiras colocações, depois vem o Santos e depois vem o Corinthians. Deixa eu falar do outro pote, então, o pote da FIFA agora, né? Que é o pote das Olimpíadas, os grupos que vão ser definidos aí, os grupos de futebol, da modalidade de futebol, para os Jogos Olímpicos. Esse sorteio já tem data para acontecer, ele acontece na próxima quarta-feira, dia 21 de abril, tanto para o torneio masculino como para o torneio feminino. O Brasil é cabeça de chave, está no pote 1, que tem Japão, Brasil, Argentina e Coreia do Sul. No pote 2 temos México, Alemanha, que fez a final com o Brasil, né? Honduras e Espanha. No pote 3 temos Egito, Nova Zelândia, Costa do Marfim e África do Sul. E fechando o pote masculino, o pote 4, Austrália, Arábia Saudita, França e Romênia. Tem favoritos para as Olimpíadas, Morelli, na sua opinião?
O Brasil defende o ouro olímpico, né? Ganhou no Rio de Janeiro 4 anos atrás. O Neymar é brasileiro e deve estar nesse time, então o time do Brasil é bem forte. A Argentina também é um bom time, a França é um bom time, essa Romênia está mudando e pode ser um bom time também. Eu acho que eu ficaria por ali.
Agora, Alemanha, né?
A Alemanha está sendo renovada. Olimpíada tem a força dos garotos africanos, né, asiáticos. É difícil você prever nos Jogos Olímpicos. Você pode levar só 3 jogadores acima de 23 anos. Esse ano acho que é 24 por causa da mudança de data. E aí fica um time de garotos, né, que você às vezes não conhece. Tal. Mas eu acho que esses 4 aí, 5 que nós falamos com a Alemanha, são os principais candidatos, né? Assim, é um pouco o que se desenha em Copa do Mundo também, né?
Verdade. E o torneio feminino, o Brasil não é cabeça de chave. Os potes foram definidos de acordo com o ranking da FIFA. Então, no pote 1 teremos Japão, Estados Unidos e Holanda. No pote 2, aí sim, entra o Brasil, Suécia, Grã-Bretanha e Brasil. Pote 3, Canadá, Austrália e China. E no pote 4, Nova Zelândia, Chile e Zâmbia, né? Você vê que os dois únicos sul-americanos no torneio feminino são Brasil e Chile. O torneio feminino nas Olimpíadas começa no dia 21 de julho e o masculino começa um dia depois, no dia 22, Morelli.
Portanto, antes da cerimônia de abertura, marcada para dia 23, confiando que vai ter a Olimpíada de Tóquio. O futebol do Brasil, feminino, subiu no ranking da FIFA, agora ocupa a 7ª posição, Grisa. Por isso que não é cabeça de chave.
Exatamente. Muito bem, turma. E assim terminamos o Estadão Esporte Clube desta sexta-feira. Queria agradecer a todos vocês pela audiência, pelo carinho, pelas mensagens ao longo desta semana, né? Fechamos a semana com chave de ouro e queria agradecer também Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli?
Valeu, gente. Terminamos o programa, terminamos a semana. Segunda-feira tem mais.
É isso aí. Lembrando que daqui a pouco vocês podem ouvir o nosso podcast, que nem o Pedro, que perdeu o começo do programa, a gente publica o podcast para vocês ouvirem também. Então vocês podem acessar o nosso podcast através do aplicativo de streaming da sua preferência. Pode ser o Spotify, pode ser o Deezer, pode ser Google Podcasts, pode ser o iTunes, né, para quem tem dispositivo Apple, enfim. A gente está em todos esses, viu, gente? Pode ir lá acessar o podcast do Estadão Esporte Clube. E aí, na segunda-feira, nosso programa, nossa live aqui no Facebook, né? O facebook.com/Estadão Esporte. Então, turma, desejo a todos um ótimo final de semana, uma ótima sexta-feira. Se cuidem, né? Não descuidem aí dos seus entes queridos, porque, enfim, a gente quer ver todo mundo bem, mesmo que nós estejamos atravessando uma pandemia tão sacrificante. Mas vamos nos cuidar que vai dar tudo certo. Combinado, turma? Então, até segunda-feira, 1 da tarde, hein? Grande abraço a todos. Tchau.
Paulistão Sicredi, o clássico dos clássicos. Conheça o patrocinador oficial do Campeonato Paulista e abra uma conta corrente em sicredi.com.br.